queridos do Cristo em Casa, amado pastor Eliel, como nós havíamos dito, hoje nós vamos falar sobre o tema Os Suportadores. E o texto base, vamos ler outros textos, mas o texto base está em Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Eu vou ler a edição Revista e Atualizada. Caso os amados tenham uma outra versão, vai ter uma pequena variação, uma palavra aqui, uma palavra ali, mas o contexto é rigorosamente o mesmo, tá bom? Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículos 1, a partir do versículo 1, 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vou ler de novo, amados. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu quero trabalhar, como o próprio tema da mensagem fala, sobre essa questão do suportar. Você se acha uma pessoa difícil de ser suportada? Você tem facilidade de suportar as pessoas? Você tem lidado com pessoas difíceis de serem suportadas? Você tem um nível de tolerância bom? Você tem um nível de tolerância baixo? Como é que é isso? E você mesmo? Quando você se autoanalisa, quando você para pensar, você acha que você é uma pessoa fácil de ser suportada? Há pesquisas que mostram que as pessoas têm uma tendência a achar que são fáceis de serem suportadas, mesmo quando isso não é exatamente a expressão da realidade. O texto, amados, fala sobre suportando-vos em amor uns aos outros, suportando-vos uns aos outros em amor. E eu queria trabalhar esse texto começando falando sobre amor. Por quê? Porque no Evangelho, amor está diretamente relacionado à prática. Não existe amor sem a prática. Falar apenas de amor não significa amor. Mesmo que eu declare inúmeras vezes que eu amo, sem a prática, isso, biblicamente, não tem validade. A prática exige amor, mas o amor exige a prática. O apóstolo Paulo, quando fala em 1 Coríntios capítulo 13, o famoso capítulo do amor, ele mostra que sem amor nada vai aproveitar, sem amor nada seremos. Bom, deixa eu lembrar aqui. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O que ele está falando é que se ele não tiver amor, as palavras dele serão completamente vazias, serão como um barulho. O pai que vai exortar o filho, o pastor que vai exortar a igreja, precisa demonstrar amor. Se a igreja não tiver certeza do amor do seu pastor, aquelas palavras vão ser palavras soltas ao vento, vão ser apenas barulho. Se o filho não tiver certeza do amor do pai, as palavras do pai, da mãe, vão apenas ser nada mais do que barulho. Há casos de pais que, infelizmente, durante a vida inteira são ausentes, nunca demonstraram na prática amor, e em determinado momento, na sua velhice, por necessidade, querem invocar a condição de serem pais. Fica complicado, né? Porque a vida inteira não demonstraram amor. O Evangelho de João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículos 20 e 21, fala algo muito, muito, muito significativo nessa questão da prática do amor. Diz assim, 1 João 4, 20 e 21, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Veja que o texto é forte, ele é incisivo. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Não adianta eu ficar falando, fazendo declarações de amor a Deus, ficar declarando que eu amo a Deus, se eu não traduzo isso em ações para com as pessoas que estão ao meu redor, para com o meu semelhante. O texto continua. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, repare, esse mandamento. Então, aqui há uma obrigatoriedade, não é uma opção, não é uma circunstância, em alguns casos pode ser, em outros casos pode não ser. Ora, temos da parte de Deus, da parte dele, esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Por quê? Porque amor é prática. No texto áureo da palavra de Deus, Mateus 22, 37, 39, respondeu-lhe Jesus. Aí o próprio Senhor falando, né? O nosso Salvador falando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Por quê? Porque amor tem que essa mistura, né? De entendimento, razão, com a alma, com a emoção, com o coração. Então tem que ter os dois, tem que ter o equilíbrio entre os dois. Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, diz Jesus, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sem a prática, não existe amor. São apenas palavras, são apenas palavras. Palavras soltas, palavras que não vão levar a nada, palavras que não vão significar rigorosamente nada, 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 nada. Logo, estou gastando aqui um tempo para poder enfatizar isso. Amor é prática. Amor tem que ser demonstrado na prática. O amor cristão, ele é concretizado na prática, no abençoar, no querer bem, no cuidado com as palavras e por aí vai. Uma vez que falei isso, eu posso então caminhar para o tema de hoje, que é a questão do suportar. Porque uma das maneiras práticas de manifestar o amor é o suportar. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios, nós lemos, vou repetir para você, né, capítulo 4, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, há inúmeras maneiras práticas de demonstrar o amor, né? Através da solidariedade. O caso lá do bom samaritano, o amor ali é demonstrado de forma prática. Ele se aproxima daquela pessoa que precisa. Se você não conhece a história, se conhece, me permita lembrar. Se não conhece, deixe-me introduzi-la nela. É uma parábola, havia um homem, estava ali, foi assaltado, foi machucado. E aí passou um sacerdote, passou largo, olhou, mas não fez nada. Passou um levita, olhou, não fez nada. E aí veio um samaritano, que por sinal era inimigo, em tese, dos judeus, né? Porque os judeus e os samaritanos não se davam. E esse samaritano vai lá, né, socorre, leva para um lugar adequado, paga as despesas para que a pessoa fosse cuidada. E aí Jesus deixa claro que esse foi o próximo. Por quê? Porque ele se aproxima. Porque o amor foi demonstrado na prática, né, ali, no exercício ali, cotidiano, da ajuda cotidiana. Hoje, a ênfase da manifestação prática do amor que eu quero trabalhar é essa questão do suportarmos uns aos outros. E aí comecei fazendo uma provocação a você. Você é uma pessoa difícil de ser suportada? Você tem suportado as pessoas ao seu redor? Você trabalha isso bem? Você não trabalha bem? Mas o que é suportar, amados? O que afinal é suportarmos uns aos outros em amor? A ordem de Paulo, né, a determinação da palavra de Deus é suportai-vos uns aos outros em amor. O que é nos suportarmos em amor? Tem a ver com tolerância? Tem. Tem a ver com aturar? Tem. Tem a ver com aguentar muita coisa da pessoa? Tem. Mas suportar também tem a ver com suporte. A palavra originariamente tem o sentido de dar suporte. E é nessa ênfase que eu quero dar. Claro, não estou ignorando o fato de ter que lidar com aquela pessoa, de ter que, abre aspas aqui, aturar aquela pessoa. Mas, hoje quero focar na questão do suporte. Porque uma das manifestações práticas do amor é aprender a dar suporte. E aí cabem outras perguntas aqui agora. Você tem sido grato a Deus pelas pessoas que Deus usou durante toda a sua vida para te dar suporte? Irmãos, ninguém, amados do Cristo em casa, irmãos em Cristo e amigos, né? Nós temos uma enorme quantidade de ouvintes que não são nem evangélicos, mas, né, que Deus seja louvado pela sua vida aí, pois podemos estar falando com você. O fato é, nós temos sido gratos a Deus por podermos, por termos tido pessoas que nos deram suporte. Nós temos sido gratos a Deus por essas pessoas, porque ninguém chega a lugar nenhum sem suporte. Eu sou pastor, queridos, há 20 anos, estou comemorando agora 20 anos de ministério. Há 20 anos tenho o prazer de estar lidando com pessoas como pastor, né, de uma igreja. Mas não, de jeito nenhum eu conseguiria ter feito 5% do que já pude viver sem suporte. Então, assim, então sou muito grato a Deus. Muito grato a Deus pelas pessoas que Deus usou para me dar suporte. Algumas delas nem estão mais comigo, mas Deus usou para me dar suporte. Muitas vezes, amados, nós esquecemos completamente disso. Pessoas que foram extremamente abençoadoras nas nossas vidas, que nos deram suporte. Suporte no momento de dor, suporte no momento de angústia, suporte na realização dos sonhos, suporte quando nós tínhamos toda uma expectativa, né, buscando algo na vida. Há uma história, irmãos e amados e queridos do Cristo em Casa, uma história real em que a mãe manteve a filha de ponta a ponta na escola e numa faculdade privada e deu suporte para a filha, manteve-a trabalhando. E o trabalho dela era trabalho doméstico, limpando, dando faxina em casas, passando roupa, lavando roupa e etc. E aí, finalmente, a filha estava ali para se graduar. E a mãe perguntou para ela várias vezes, né, quando é que vai ser a formatura, quando é que vai ser a formatura, quando é que vai ser a formatura? Claro, a mãe queria participar, viver aquele momento ali, né, após tanto esforço, tanto sacrifício. E a filha sempre dizendo, não vai ter formatura, não vai ter formatura, o pessoal não vai fazer e tal, tal, tá muito caro e tal, tal. E assim foi. Até que, tempos depois, a mãe descobriu, tinha tido sim uma formatura. Mas a filha não a convidou, porque não queria ela lá. Provavelmente porque tinha vergonha da condição social da mãe. E aí, ela ignora completamente algo que foi fundamental e basilar na vida dela. Que foi aquela mãe que a vida inteira deu suporte para ela. Hoje, meu amado, hoje, minha querida, eu quero refletir sobre três pontos, três tópicos nessa questão do suportarmos uns aos outros e, particularmente, de entendermos que amor é prática e uma das práticas que manifestam amor é dar suporte. A primeira dessas três é: sejamos gratos a Deus por todas as pessoas que Ele usou e tem usado para nos dar suporte. Você é grato a Deus pela vida do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, muitas vezes de um parente distante, de um amigo, de um colega de trabalho, enfim, seu marido, sua esposa, seu filho até, pessoas que Deus tem usado para te dar suporte. Não seja ingrato com relação a isso, seja cuidadoso. Louve a Deus, diga: Senhor, obrigado pelas pessoas que tu tens colocado na minha vida para me dar suporte. A segunda colocação das três, amados, é que Deus nos use para darmos suporte para os sonhos dos outros. Não é dar suporte para fantasia, não é dar suporte para loucuras, mas dar suporte para os sonhos. Quantas vezes, amados, alguém tem que renunciar a alguma coisa em prol do sonho do outro? Isso é muito comum em família, né? Enquanto a mãe fica cuidando lá da casa, o marido consegue terminar a faculdade. Mas às vezes também tem que ser o inverso. Às vezes o marido tem que abrir mão de alguma coisa para a mulher também poder fazer a sua faculdade ou outra coisa. Às vezes dá suporte até para um desejo da pessoa. Ela precisa fazer uma atividade física. Então, assim, eu vou cuidar da casa aqui para que a minha esposa possa ter tempo para fazer essa atividade física. Precisamos entender a importância de darmos suporte para os sonhos, para os anseios legítimos que todos nós temos. Então, repito, quero te deixar aqui três recados ao seu coração. Um, sejamos gratos a Deus por todas as pessoas que Ele usou e continua usando para nos dar suporte. 2, sejamos aqueles que Deus usa para dar suporte para os sonhos dos outros. E 3, amados, sejamos aqueles que Deus usa para dar suporte para a dor dos outros, para um momento de dor. É claro que torna-se relevante e até imperioso que eu faça um parênteses aqui agora. Muitas vezes eu tenho que ter cuidado para não alimentar é uma enfermidade na alma da pessoa. Há pessoas que têm, por característica, uma carência em que elas querem tudo voltado para elas o tempo todo. Elas são o centro do mundo, a dor delas é o centro do mundo, e elas exigem atenção o tempo todo. Ninguém pode fazer nada, tem que dar atenção para ela o tempo todo. Se eu ficar ali o tempo todo mimando-a, eu vou acabar alimentando a doença. Eu vou acabar incentivando aquilo que virou uma patologia, virou uma enfermidade. Então é claro que eu tenho que ser capaz de pedir a Deus discernimento de espíritos, sabedoria para entender. Não, eu não é que, entenda, não vou deixar de dar suporte, jamais. Mas aqui não é suporte, aqui eu estou alimentando uma enfermidade. Eu estou alimentando uma carência que a pessoa tem, uma baixa autoestima, uma insegurança danada, e ela exige atenção só para ela o tempo todo. Não estou falando disso, amados, vou fechar o meu parênteses. Mas estou falando de um momento de dor mesmo, um momento de dificuldade. Um momento, muitas vezes, de desemprego. É uma coisa é aquele que... Vou fazer um outro parênteses aqui agora. Uma coisa é aquele que não quer nada com o trabalho, é aquele que é irresponsável, nunca quis estudar, dorme até tarde, só quer saber de farra, ou é preguiçoso mesmo. Isso é uma coisa. Agora, a outra é aquele que é trabalhador, é dedicado, é empenhado, é uma mulher dedicada, mas está passando um momento difícil. Está precisando de suporte. Então, Deus tem nos chamado a darmos suporte. Uma família precisa aprender a necessidade de manifestarmos amor em suporte, suportando-nos uns aos outros, dando suporte, dando sustentação. A palavra suportar, irmãos, o verbo suportar, no dicionário é ter sobre ou contra si algo e não ceder. Aguentar, resistir, ser capaz de segurar ou carregar. O substantivo suporte no dicionário significa qualquer coisa cuja finalidade é sustentar. Olha que coisa linda, né? Escora, arrimo, sustentáculo, aquilo que auxilia ou reforça, reforço, apoio. Então, Deus tem nos chamado a isso. Deus tem colocado pessoas em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer isso. Volto a dizer, queridos, que talvez as pessoas nem estejam conosco hoje. Ou talvez até no final do relacionamento conosco tenham feito algo que nos magoou, que nos machucou. Eu já vivi isso. Nas duas vias, né? Eu já vi pessoas que Deus usou poderosamente para me dar suporte, mas no final elas me machucaram. Mas certamente eu já fiz isso. Já fui usado por Deus para dar suporte a algumas pessoas e no final eu errei, no final eu as machuquei. Mas que nós tenhamos um sentimento de gratidão. Não permitamos que um erro pontual, mesmo que tenha nos ofendido muito, venha fazer com que nós não enxerguemos todo o tempo, às vezes anos e anos, em que aquela pessoa foi usada por Deus para nos dar suporte. Sejamos gratos a Deus por todos aqueles que Ele usou e continua usando para nos dar suporte. Querido, querida, se você tem alcançado alguma coisa, acredite, você tem alcançado porque Deus tem usado pessoas para te dar suporte. Hoje, quem sabe hoje ou amanhã, ligue e agradeça essa pessoa. Olha, obrigado por todo o apoio que você me deu, obrigado por todo o suporte que você me deu. Vou resumir aqui, amados, pedindo desculpas por estar sendo repetitivo, mas quero ser enfático, né? Redundante para ser enfático. Três mensagens aqui, resumindo esse nosso bate-papo, nesse maravilhoso culto da Igreja Cristo em Casa. Um, sejamos gratos a Deus por todas as pessoas que Ele usou e usa para nos dar suporte. Dois, sejamos aqueles que Deus usa para dar suporte aos sonhos, aos anseios, às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Três, sejamos usados por Deus para dar suporte para as pessoas no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de angústia, né? Não sejamos aqueles que se aproximam apenas quando a pessoa tem algo a nos oferecer, tem um suporte a nos dar, mas sejamos aqueles que oferecem suporte em oração, mas em conversa, em apoio, enfim, de diversas maneiras. O fato é que amor é prática. E a manifestação prática do amor que nós estamos trabalhando nessa noite é o suportarmos uns aos outros em amor. Ou seja, é dar suporte. Deus seja louvado por toda essa gama de pessoas que ele tem levantado para dar suporte umas às outras. Que as nossas famílias tenham essa consciência. A consciência de sermos pessoas que dão suporte uns aos outros. Um segura aqui para o outro conseguir alguma coisa, o outro segura lá para a gente conseguir alguma coisa. E assim a gente vai com uma família cristã, uma família que dá suporte uns para os outros, um povo que dá suporte uns para os outros. Muito obrigado pela sua companhia. Continue conosco. Vamos continuar aqui nesse maravilhoso culto da Igreja Cristo em Casa. Deus te abençoe. Sobremaneira.